nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Nas Ondas da Politécnica. Olha o Thiago ali fazendo Nas Ondas da Politécnica, ó, ensaiadaço. Gente, desculpa o atraso, nós tivemos um problema técnico, nós trabalhamos com links de satélite e às vezes isso pode acontecer. No programa de hoje, eu vou ser bem mais direto na apresentação e na entrada, né? Nós estamos aí com a professora Fernanda. Diga-se de passagem, aniversariante amanhã, né, Fernanda?
Eu amanhã e você no domingo, né, Guilherme?
E eu no domingo. Eu faço 22 anos de idade no domingo, né?
Eu faço 21, então tá
Ah, a
ótimo.
Fernanda é um ano mais nova, que lindo. Estamos também com o um aluno, né? Nosso querido Jaderson Carvalho. Diga oi, Jaderson.
Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite.
Olha aí, que lindo. E ali está o Thiago, né? Nosso intérprete, nosso grande Thiago. Bom, gente, o assunto de hoje que nós vamos abordar é o mundo, né? A sociedade pós-pandemia. Nós vamos buscar um diálogo hoje com essas duas pessoas maravilhosas sobre as demandas formativas do mercado de trabalho, né? O que que a sociedade pós-pandemia, né? Ela terá de diferente ou até mesmo de igual ou de transformação. O ensino à distância, né, por exemplo, qual é a perspectiva dele pós-pandemia? Sabemos que o ensino à distância, ele foi uma peça, né, está sendo uma peça-chave, né, porque muitas escolas e faculdades, universidades que não tinham suas transmissões à distância tiveram que correr atrás, né? E o desenvolvimento, né? Uma coisa bacana, o desenvolvimento dessas ferramentas, e inclusive de algo legal, que é a autonomia, né? Autonomia, gestão do tempo que a gente vai ter que ter para lidar com isso, que a gente teve que lidar com isso. Nós criamos experiências, né? E aí vem o uso das tecnologias, das mídias, né? E um detalhe bem importante e bem bacana, né? A professora Fernanda depois vai trazer algumas dicas, né, de atuação profissional, de estudos no mundo pós-pandemia. Para começar essa conversa, né, não poderia ser diferente, eu vou chamar a professora Fernanda justamente para começar a dar aquele toque. Só queria fazer uma ressalva para todos que estão nos ouvindo. Nós sempre ensaiamos antes o que vamos fazer. Este programa, excepcionalmente, nós não conseguimos ensaiar antes, né? Então, está tudo sendo ao vivo, na carne mesmo, né? Então vamos lá, professora Fernanda, a aniversariante de amanhã. Se apresente e também comece o assunto, né? Já que, deixa eu confessar, professora Fernanda que trouxe esse assunto para nós, hein? Obrigado, professora, pela contribuição.
Obrigada, Guilherme. Então, hoje a gente escolheu esse tema para a gente discutir, né, no programa de hoje, exatamente porque a gente se depara com muitas incertezas, né? Então, toda essa mudança com pandemia, isolamento, isso tem causado muitas mudanças no dia a dia, nos hábitos, na rotina de todo mundo, né? Então, e tem causado mudanças culturais, na verdade, né? Então, muita gente já tem mudado o seu padrão de comportamento, já tem mudado suas atitudes, tem mudado sua forma de pensar, né? Então, quando a gente se depara com esse mundo, vem as incertezas, vem as inseguranças, né? A gente percebe um aumento dos casos de ansiedade, percebe um aumento dos casos de depressão, né? Mudanças no convívio mesmo das pessoas, exatamente pelo isolamento, pelos afastamentos, né? Mas a gente percebe algumas mudanças que também não são ruins, né? A gente percebe um aumento no convívio familiar dessas pessoas, né, dentro de casa, né, naquele no núcleo mais fechado, mas existe um aumento. A gente percebe, né, pais convivendo mais tempo com os filhos, principalmente os filhos pequenos, né? A gente aprendeu muita coisa sobre novas tecnologias, né? A gente começou a incorporar no nosso dia a dia o uso de mídias diferentes, e tem coisas que a gente percebe que mudou totalmente, que a gente não pode esperar que o mundo pós-pandemia vai ser igual, né? Então a gente para pensar, e agora, né? O que que eu faço nesse mundo pós-pandemia, né? O que que a gente vai fazer, né? O que que as empresas esperam, né? O que que a educação pode contribuir com tudo isso, né? Então qual que é o papel que a educação passa a ter nesse mundo, né? Então, é nisso que a gente quer discutir hoje, né? Então, percebendo a partir de todas essas adaptações que as empresas, né, tiveram que fazer, né, exatamente para manter a segurança de seus funcionários, né? Então, e exatamente as mudanças no nosso hábito e as nossas necessidades, né? Então, muda os nossos hábitos, as nossas demandas, as nossas necessidades e também o que as empresas precisam para essa forma de atuação. E mesmo quando a gente começar a retornar com algumas ações mais presenciais, umas atividades mais presenciais, que a gente tem essa tendência de um futuro a gente voltar com isso, né? Mas será que tudo vai ser novamente presencial? Tudo vai voltar a ser igual, né? Então a gente traz esse tema hoje para a gente discutir aqui junto com o Jaderson, né? Para a gente poder conversar sobre isso.
Legal. E aí, Jaderson, quais são as suas perspectivas desta pandemia e da pós-pandemia, né?
Sim, então, muitas mudanças, né? Muitas mudanças ocorreram em pouco tempo, principalmente como a professora Fernanda falou, que muitas mudanças ocorreram no âmbito do trabalho, né? As pessoas tiveram que mudar muito a forma de trabalhar, de repente, também, se adaptarem ao home office também. E indo mais para a educação, isso afetou tanto os alunos que tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino remoto, os alunos que ainda não eram do IAD, as instituições que não tinham ainda uma estrutura para o ensino IAD tiveram que ter, em um tempo muito curto, uma adaptação para esses alunos também. Então, teve um impacto muito grande na área de educação em si, também nas indústrias também, porque muitas indústrias podem continuar funcionando à distância, né? Foram os cargos home office, mas muitos cargos também continuaram presenciais também. Então, até as questões emocionais das pessoas foram muito abaladas também. E o aspecto, aspecto da educação em si é que muitas pessoas elas tiveram que tanto a se adaptar ao EAD como as instituições que já estavam preparadas para o IAD também tiveram um destaque muito maior. Porque esses alunos já tinham...
E me diz uma coisa, e a tua rotina diária como estudante, sofreu alguma mudança? Essa mudança foi para melhor ou para pior? O que você percebeu? E assim, e dentro do que você conhece, amigos, parentes, sofreram essa mudança? Sofreram mais ou menos? O que deu?
Então, nas minhas rotinas não mudaram tanto, porque eu já tinha me habituado ao EAD. E principalmente pela estrutura que a instituição já tem, ela já é preparada para o ensino remoto, já é preparada para o ensino EAD. Só que as outras instituições, alguns colegas até, tiveram dificuldades, porque eles passaram para o ensino remoto, não foi para o EAD. A estrutura das instituições que já tem um preparo maior, ele já tem metodologias ativas para que o aluno possa aprender melhor na própria plataforma. Já tem vários recursos para o aluno. E os locais que ainda não têm, né, as outras universidades, principalmente as universidades públicas, eles ainda não tinham essa estrutura. Então, muitos colegas que estudam em instituições públicas tiveram uma dificuldade muito grande nesse período.
Então, você não sofreu muita influência desse home office, vamos dizer assim?
Não, até que não, porque eu já tinha desenvolvido até a disciplina que é necessária, né, para o estudo, porque uma das coisas que eu desenvolvi muito quando eu passei a estudar EAD foi a disciplina de estudos, porque geralmente o aluno presencial ele não cria aquela rotina de estudos, porque ele sempre conta com o professor, e quando o EAD ele cobra que o aluno entenda que o professor é um mediador do conhecimento. Legal. Então ele tem que entender que estudar é uma iniciativa própria do aluno. Já o aluno presencial, ele ainda não entendeu que o professor é o mediador entre o conhecimento. Então muitas das vezes ele não tem a disciplina de estudos ainda da forma como que deveria ter.
Legal. E aí, Fernanda, aproveitando esse gancho do Jaderson, ô Jaderson, deixa eu só perguntar, da onde você está falando?
Juiz de Fora, Minas Gerais.
Eita, que delícia, hein? Eu e a Fernanda e o Thiago estamos em Curitiba.
Frio?
Que frio, ó, tô de manguinha, olha aí, ó, frio nada.
Ai, eu tô gelada.
Tá 12 graus, tá bom, tá fresquinho. Fernanda, aproveitando esse gancho que o Jaderson mandou aí, muito bacana, né, que ele já deixou aí a avenida aberta para nós falarmos sobre esta autonomia e as ferramentas que o EAD, né, e as competências que o EAD também trazem, né? Fala para nós sobre isso.
Então, até um ponto que o Jaderson comentou, né, sobre essa dificuldade de adaptação, foi um ponto importante, porque a gente percebe, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, quem mais sentiu foram os alunos do presencial, pela mudança mesmo, pela a mudança de socialização, de relacionamentos, né, esse afastamento. Mas quando a gente olha para um ensino à distância, que já vinha ganhando força, né, tanto, né, nacionalmente quanto mundialmente, a gente percebe que ele traz muitas potencialidades para a própria formação, né? Primeiro que é um ensino que a gente fala que ele democratiza a educação, porque você pode chegar em lugares que tem gente que não tem como e frequentar diariamente a escola, né? Frequentar diariamente a graduação, ir até a universidade, mora num lugar mais distante, né? Que às vezes está a quilômetros da universidade mais próxima. Então, o ensino à distância, ele traz essas contribuições, essa possibilidade de você estudar em um outro ambiente, né? E numa situação, né, pós-pandemia, né, quando a gente puder retornar, ou mesmo, né, antes da pandemia, a gente percebia que o aluno podia se deslocar até o polo caso precisasse de algum recurso. Então a gente tinha mais polos, né? Não é necessariamente só aquele campus, mas nós temos mais polos. Então a gente cobre um espaço maior, né, com esse ensino à distância. Mas o ensino à distância, ele tem algumas exigências, né? Exige que se organize um cronograma de estudos, exige que você separe um momento e um local para você fazer esse estudo, né? Então você não pode estudar em qualquer lugar, você não vai estudar, né, em um lugar barulhento, não vai estudar, né, em um momento em que você tem que interromper toda hora as suas atividades para você fazer outra coisa, né? Então você tem que separar, organizar um horário específico, né, para você estudar. E tem que manter uma disciplina. Como não tem ali o professor te cobrando, não tem a instituição te cobrando, você tem um prazo para cumprir, você tem um cronograma a seguir e você precisa se disciplinar a parar naquele momento para estudar. Só que quando a gente parar para estudar, não quer dizer, ah, eu vou estudar horas a fio. Não, você vai fazer pausas, né? Mas você tem que saber, né, o momento de parar e sempre retornar e cumprir aquele tempo pré-estabelecido num cronograma organizado. Quando eu vou estudar cada disciplina, de preferência uma rotina diária de estudos, né? E isso desenvolve autonomia, né? Isso desenvolve a autonomia do aluno, porque ele aprende a estudar sozinho, a analisar sozinho, né? E ele aprende até a forma como ele mesmo aprende, né? A melhor forma dele estudar, né? Cada um tem a sua forma de estudar e de aprender, né? E à medida que ele vai encontra dúvidas, ele pode entrar em contato com o professor para que o professor oriente ele e tire essas dúvidas. Então, desenvolve-se uma autonomia que é um dos pontos que o mercado de trabalho tem buscado, né? Ele busca profissionais independentes, ele busca profissionais autônomos que buscam as informações necessárias, que tomam ações, né, para resolver os problemas, né, que não precisa de alguém ditando o que tem que fazer o tempo inteiro. Tá? Então, esse é um dos pontos positivos que nós temos do EAD, né? Outro ponto positivo que nós temos é exatamente esse, aprender a trabalhar com uma série de recursos, né? Então, a gente aprende a trabalhar com recursos computacionais, com recursos de mídia, né? Que hoje têm sido muito incorporados. A gente, né? Muita gente nem conhecia, né, as plataformas hoje que a gente utiliza, né, tanto para aula, quanto às plataformas que nós temos para encontrar familiares mesmo. Então, isso foi algo que foi incorporado, né? Foi se incorporando, foi tendo melhorias de plataformas, né? Então, foi se dando uma outra perspectiva para essas plataformas e melhorando esses recursos. Um outro ponto também que nós temos, né, quando a gente olha para a educação EAD, né, é exatamente que não só essas plataformas começaram a fazer parte, né, do nosso dia a dia, como a visão para esse EAD mudou, né? Então, isso possibilitou a muita gente fazer não só cursos de graduação, mas cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização, né? Então, hoje a gente vê várias plataformas, várias instituições, várias organizações oferecendo cursos, às vezes, de curto prazo, para manter esses profissionais atualizados, para a formação dos seus funcionários, né? Então, às vezes, para uma aprimoração de algum tema em discussão. Eventos, congressos hoje que estão sendo à distância, né? Então eles acabam tendo um alcance muito maior, né? Você tem uma divulgação desses conhecimentos muito mais ampla, atinge muito mais gente, né? Então você acaba tendo esses recursos que eles tendem a ficar, Né? A gente não vai, acabou a pandemia, agora será que tudo vai voltar como era antes? Não. Existem coisas que vão permanecer à distância. Né? A gente começa a olhar que tem coisas que rodaram muito bem à distância, funcionaram muito bem. Né? Principalmente quando a gente olha congressos, o quanto eles cresceram, o quanto eles permitem que as pessoas participem, né, de locais distantes, são alguns pontos que podem permanecer. Né? Como as empresas que perceberam nas suas ações à distância também, né, a necessidade desses profissionais que estejam preparados, né, que saibam se comunicar, né, por esses recursos, né, de mídia, que saibam buscar informação, que saibam se expressar, né? Então são fatores que a educação de hoje precisa buscar também, né?
Legal.
Outro ponto é o marketing, né? A gente
isso
olhar
que eu ia te perguntar.
Então, marketing,
isso,
né?
Que eu ia te perguntar. Ia perguntar não só para você, como para o Jaderson, né? Como é que a gente lida com a gestão de pessoas, né? Como é que a gente lida com essa gestão de pessoas? E quando eu falo assim, gestão de pessoa, não só a gestão de pessoas, mas a da tua própria pessoa, o teu relacionamento com isso tudo, né? Como é que é a tua rotina diária? Hein, Jaderson? Me diz assim, como é que foi essa transformação? Como é que está sendo para você? Já que você é um rapaz novo, né? Acredito que você tem o quê? 19 anos, Jaderson.
Sim.
Olha aí, aqui.
Nada,
olha, não, para. Mas, então, se que uma pessoa nova está muito mais antenada nisso e tem uma visão de futuro que, por exemplo, a minha visão de futuro é bem diferente da sua, porque você vai ter que trabalhar com essa visão de futuro agora por muito mais tempo do que necessariamente eu. Né? Então me diz aí, Jaderson, quais são as suas competências desenvolvidas neste EAD que neste momento pós-pandemia você vai vender ela no mercado?
Seria a própria disciplina, né? De desenvolver algumas coisas com disciplina de organização, até organizar melhor o tempo também para fazer algumas tarefas e algumas atividades. E também a própria atualização, porque agora, nesse momento pós-pandemia, as pessoas estão tendo um acesso ao conhecimento muito grande. Então, existe também uma cobrança maior do mercado, principalmente na área de educação, que os professores agora têm que ter outras competências que antes eles não tinham. Muitos profissionais têm que ter competências de dominar alguns recursos tecnológicos que eles não tinham antes. Então, essa necessidade de atualização, principalmente na área tecnológica, vai ser muito grande daqui para frente. Então, os profissionais que não buscarem isso, não buscarem saber usar ferramentas, não buscarem saber usar recursos, terem acesso, eles vão ficar muito restritos no mercado de trabalho.
Puxa, que interessante essa proposta, Jaderson. E, Fernanda, me diz uma coisa, já que entramos nessa história, nessa seara do mercado de trabalho, né? A gente sabe que o mercado de trabalho ele é movimentado, né, por, digamos assim, ondas, né? E nós estamos agora numa onda, né? Nós estamos no auge de uma onda que está louca para quebrar, né? Que são esse desenvolvimento, porque o mercado vai cobrar, como o próprio Jaderson já falou, dos novos profissionais muitas competências que foram adquiridas agora. Eu diria que nós que trabalhamos numa instituição EAD, predominantemente em EAD, nossos alunos têm uma visão diferente dos alunos presenciais. Isso é fato. Mas me diga o seguinte, o que que você sente como professora de EAD, né, fazendo um vínculo aí com o presencial, de competência mesmo, de um diferencial que o pessoal do EAD tem, assim que se fala assim, nossa, isso daqui é o que mata.
Além dessa autonomia que a gente discutiu, a gente percebe que o aluno do EAD, ele tem uma proatividade diferente. O aluno do presencial, normalmente, ele espera a apresentação dos conteúdos, ele espera o que o professor traga para ele. O aluno do EAD, não. Ele não espera mais que o professor traga. Então, esse momento foi muito bom mesmo para o aluno do presencial, quando ele se deparou com uma situação de que ele também tem que buscar. Né? Ele não pode se acomodar e esperar vir até ele. Ele não tem mais uma postura passiva. Ele passa a ter uma postura ativa, não só na sua aprendizagem, mas em todas as atuações que ele vai ter agora na sua vida. Né? Tanto profissionais, quanto dentro da família. Porque exatamente esses afastamentos fazem com que ele precise buscar isso. Né? Ele precisa buscar as pessoas para conversar. E é aqui que a gente destaca que a educação ela passa a ter uma função diferente, que precisa preparar todos esses profissionais para isso. Porque a gente não vai mais ter essas tecnologias, né? O pessoal não vai mais deixar de usar essas tecnologias só porque acabou a pandemia. Isso é algo que já está incorporado, né? A gente percebe hoje o número de produções de transmissão por lives, né? O número de eventos, de vídeos hoje que são divulgados na internet, são muitos, né? Então você vê não só os jovens quanto os adultos hoje que buscam essas informações, e que tem até mudado um pouco o perfil dessa nova geração, que é uma geração até bastante imediatista. Porque eles querem uma informação e eles querem rápido, eles querem logo. Então, porque eles têm um acesso fácil a essa informação, eles buscam ali e encontram informação. E aí cabe a nós também ensinar a filtrar essas informações. O que tem fundamento, o que não tem, o que é verdade, o que não é. Né? Então, cabe às instituições de ensino fazer isso. Né? Já temos esse papel, esse se torna ainda mais relevante nesse momento, né? Para que os alunos saibam filtrar essas informações, né? O que é verdade, o que é fundamento do que não é, como também saber processar as informações. Hoje nós temos um problema de que as pessoas recebem muita informação e elas não conseguem digerir, vamos dizer, essa informação. Né? Então elas acabam ou repetindo a informação, ou elas ficam confusas, na verdade confunde em vez de ajudar. Então esse direcionamento, ensinar essa onde buscar ou como trabalhar com essas informações, a refletir, né, a se posicionar diante dessas informações, é algo que a gente precisa desenvolver. Né? Então, tanto para o mercado profissional como as instituições de ensino têm essa função. Né? Então, são coisas que não vão sair do nosso dia a dia. Né? A gente percebe hoje um aumento das plataformas de streaming, então você vê que as pessoas já não têm mais o hábito, liga a TV, procura o que está passando para assistir. Não, ela quer ver um vídeo, ela quer ver uma série, ela já assiste 10 episódios, se ela quiser, direto, maratona os episódios. Né? Uhum. Ela quer buscar uma informação ali sobre, sei lá, né? Quero aprender a fazer um peixe frito. Ela procura e ela acha 500 receitas. Então, assim, é tudo muito rápido, hoje as coisas acontecem muito rápido. E a gente percebe que o mercado busca hoje profissionais que têm essa mesma velocidade. Né? Busca uma atualização rápida, que busca uma informação rápida, mas ele quer uma informação segura, ele quer que tenha uma ação segura, né, fundamentada. Então, você não pode buscar uma informação errada, você tem que saber verificar se essa informação está correta para você poder utilizar.
E eu quero aproveitar esse teu gancho, Fernanda, e não te cortando, peço desculpa, mas é que ficou um gancho excelente para eu fazer uma pergunta olho no olho do Jaderson. Jaderson, as rotas de aprendizagem, elas são suficientes ou você busca outras orientações, seja via YouTube ou seja pela orientação bibliográfica que é dado, né, que é dada como referência nas disciplinas? Você fica só nas rotas ou você busca mais?
Não, eu sempre acabo buscando mais um pouco. Porque assim, o formato com que as rotas são feitas, né? Para nós que estudamos, até com a Fernanda mesmo no grupo, um pouco de neurociência, tem vários recursos neurocientíficos. Então, tem desde o texto, para estimular você a ter uma atenção maior, tem o vídeo, para você ter outro tipo de estímulo também. Então, assim, toda a formatação da plataforma em si, das rotas, são vários tipos de estímulo. Então, com esses estímulos, é uma base para que você possa aprofundar mais os estudos. Então, eu sempre busco outros artigos também complementares sobre questões que estão na plataforma também, até na hora dos exercícios, das APOs, alguma dúvida que aparece, sempre é bom buscar mais um artigo. E com isso você desenvolve até o hábito de buscar mais informações por ter muitas informações de recurso na plataforma.
Você que desenvolve... Legal, hein? Sim. Que delícia ouvir isso, hein, Fernanda? A gente como professor e nós somos autores de rotas, né? Isso daí é um afago no meio do coração, hein, Fernanda? Hein, Fernanda, assim, com isso que o Jaderson falou, né? Isso daí já é, claro, uma característica do desenvolvimento de um novo profissional.
Sim.
Né? É um novo profissional e que o mercado está ávido por ele.
Exatamente.
Agora eu queria uma explicação, assim, dentro das suas condições, de como fazer, né, para aquele aluno que está entrando agora, por exemplo, o meu aluno de pré-cálculo, né, ele está ali vendo rota, mas será que eu tenho que ver também livro e tal? Diz para nós umas dicas, né, manda para nós daí, claro, o Jaderson vai entregar também o ouro da estrada dele também, né? Porque nós temos que saber como Jaderson é que ele fez.
Vai poder complementar muito, né? Exatamente para ele falar um pouco da prática dele.
Exato.
Mas para quem está entrando, eu acho que é importante, o primeiro passo sempre é organizar o seu cronograma. Separar o seu horário, que você possa ficar tranquilo estudando, né? É organizar um cronograma diário, né, de estudo, pelo menos algumas horas diárias para que ele possa se dedicar a estudar, né? E separar um momento tranquilo, que ele não tenha que ficar parando toda hora, né? E um espaço onde ele não fique deitado para estudar, para assistir aos vídeos, para assistir às aulas da rota, né? Então, evite ficar deitado, evite ficar no escuro, né? Pega um ambiente bem iluminado, exatamente para que ele possa sentar e se sentir num ambiente de estudo, aquele é o momento de estudo. Ele tem que deixar bem características para um momento de estudo. Quando ele vai olhar esse material, ele precisa identificar qual é a forma como ele se sente melhor, né? Ele precisa olhar todo esse material, mas como ele vai registrar essas informações na hora que ele estiver estudando, né? Tem pessoas que precisam anotar, então anote, faça registros ali anotando, né? Tem pessoas que precisam desenhar, então faça desenhos, esquemas ali que te permita lembrar dos conceitos, das teorias envolvidas. Refaça os exercícios de aula. Quando você refaz os exercícios, não é só, ah, beleza, entendi como fez, consegui fazer, mas não, tente fazer sozinho, né? Viu o que o professor fez, depois tente fazer sozinho novamente, identifique se eu não consegui fazer, por que eu não consegui fazer, né? Não, muita gente olha e diz, ah, não, o professor fez assim, faz igual, mas por que? Não sei, né? Não, você tem que entender o motivo. A gente tem que entender o porquê, né? Se você acha que às vezes aquele recurso que a gente tem ali, né, eu quero mais exercício, eu quero uma coisa mais aprofundada, pega o livro da disciplina. Os livros são importantes para que você aprenda a linguagem técnica também, né, que você veja uma outra forma de apresentação daquele conteúdo, né? Então, todos esses materiais que compõem a rota, eles se complementam, né? Juntos eles se complementam, então é importante que você organize. Faça uma leitura do PDF primeiro, passe depois para as aulas, né, que de cada área, assista depois as aulas práticas, faça as listas de exercício, ou pega o livro ali para pegar mais exercícios, para revisar algum exemplo resolvido do livro, né? Então é importante que ele tenha contato com todos esses materiais.
Você
como
sabe,
são
Fernanda,
muitos, né, não vai dar para ter contato já num dia, então por isso que é preciso ter essa organização por vários dias ali.
Você falou um momento ali, tocou num assunto bem bacana, que eu já falei até para ti sobre isso, né? Que o grande problema dos nossos alunos só assistirem, né, vamos dizer assim, assistir a aula, seja ela no EAD ou seja ela no presencial, é que pode gerar aquela falsa sensação de fluência, né? O que é essa
exatamente
falsa sensação de fluência? A pessoa vê o professor lá fazendo, né? Ele fala, nossa, olha que fácil, né? Nossa, olha como é fácil.
Fez análise.
Sim, veja.
Fica análise. Uhum.
Eu sou professor há 26 anos. Há 12 anos, professor de cálculo, né? Você, Fernanda, deve ter o quê? Uns 15 anos de sala de aula também, Fernanda?
Dou aula há 16 anos.
De é, 16 anos.
De cálculo, de...
Então, gente, quando nós, professores, fazemos, né? É claro que é fácil, principalmente porque a nossa função é deixar mais fácil, né? Porque se for para deixar mais complicado, não precisa de professor, você precisa de um complicador, né? Então, a gente transmite essa sensação de ser mais fácil, mas não é. Aí o Jaderson falou uma coisa interessantíssima, de buscar, de ver, de estudar. E aí, Jaderson, como é que você estuda?
Sim, então eu sempre vejo material na sequência mesmo que é apresentado na plataforma. Depois eu vou sempre lendo o material complementar também para aprofundar alguma coisa. Depois eu volto nas videoaulas também para entender realmente os conceitos, porque a videoaula ela é complementar a material que tem na plataforma. Então, se o aluno ele não entende que ela só complementa e dá essa falsa sensação de que ele está entendendo e acompanhando o professor, né? Se ele não pega o livro, se ele não pega os textos complementares que tem na plataforma, ele vai acabar com a falsa sensação de que ele dominou o conteúdo e, na verdade, ele não conseguiu ainda, né? Porque quando ele vai lá nos textos, ele vai ver que o conteúdo é muito maior do que aquilo que tem na videoaula. A videoaula só é, na verdade, uma explicação para facilitar o entendimento do aluno e até para ele buscar também uma tutoria, em alguma dúvida que ele tiver também. Então, isso é importante. para o aluno não ficar superficial, de forma superficial no conteúdo. Aquilo é só uma iniciação para ele poder começar a entender o assunto.
Que legal, hein? Gente, eu vou ter que dar uma péssima notícia para todos, né? O nosso horário realmente esganou, né? Não tem mais o que fazer, chegamos ao nosso limite. Eu só tenho a agradecer a vocês dois, aliás, os três, né? O Thiago está ali, né? Eu agradeço imensamente as colaborações, né? As ideias que vocês nos trouxeram. Tenho certeza que quem nos assistiu e quem nos assistirá aí ficará deslumbrado com isso, porque é disso que a gente sempre fala nesse programa, né? A ideia é trazer exatamente o que vocês fizeram hoje, né? Trazer um conceito, uma ideia, uma visão, né? Então, eu quero abrir o microfone agora aí para vocês fazerem as suas despedidas, né? Aquele famoso tchau para mãe, tchau para o pai, tchau para todo mundo, né? A Fernanda lembra isso da época, né, Fernanda, dos programas de auditórios infantis, hoje nem mais tem isso, ainda bem. Mas, enfim, vai lá, Fernanda, vou deixar você dar o seu tchau por primeiro.
Quero agradecer ao Guilherme, né, por esse convite, para participar, para vir falar aqui com vocês nesse programa. Agradecer a professora Deise e todos que estão envolvidos, né, por trás disso. E trazer sempre essa reflexão. Acho que todo mundo precisa sempre ver essa reflexão da importância que nós temos de nos manter atualizados, né? Bem rapidinho ali, só para a gente lembrar assim, do papel da educação, né, que faz parte da nossa formação, que permite que a gente cresça, né, que permite que a gente se desenvolva, que permite que a gente evolua, né, na nossa vida. Então, sempre deixar só um recado para o pessoal ali, busque, né, não desanime, por mais que às vezes seja difícil, né, eu disse assim, se fosse fácil, né, todo mundo já ia estar ali, né, não ia ter diferença entre os profissionais, a gente não ia perceber isso, né, então a gente tem que ter esse diferencial, nós podemos, né, não é difícil as coisas na vida, mas sempre depois das dificuldades a gente colhe os frutos, né, então estudem, se formem, continuem ali e sempre contem com a gente, né, Guilherme, estamos aqui para sempre
A educação é libertadora, né?
Exatamente.
É o único meio que a educação é a única coisa que liberta a pessoa mesmo, né? Não tem jeito.
Exatamente.
Jaderson, fala para nós agora o seu tchau.
Quero agradecer a oportunidade à professora Fernanda, à professora Deise também, ao Guilherme também, então a todos da Uninter, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. E eu quero também deixar para os alunos também, eles possam aproveitar a oportunidade que existe na instituição também, as oportunidades que existem, igual eu tenho o prazer de participar com a professora Fernanda do grupo de pesquisa também, são coisas que vão enriquecer muito o conhecimento do aluno, principalmente no sentido dele poder crescer na carreira profissional dele, seja na iniciação à pesquisa, seja para ser um pesquisador, seja também contribuindo para ele no mercado de trabalho com outras competências também. Existem na instituição várias oportunidades de eventos também. É bom o aluno participar, porque algumas vezes o aluno passa pela instituição e não conhece os eventos que existem nela. Então, é sempre bom o aluno estar se inteirando de todos os recursos que ela tem e de todas como essas coisas podem contribuir para o crescimento dele também.
Legal. E Thiago, agora é sua vez, hein, Thiago? Dá o seu tchau aí. Dá o seu tchau. Olha lá. Ah, fazendo as ondinhas. Muito obrigado, Thiago. Sensacional. Gente, eu quero agradecer novamente a todos vocês que estão aí na tela. Quero agradecer as pessoas que estão atrás da tela. Professora Maria José, professora Deise, professora Jéssica, professor Osmar, professora Adriana, que agora faz parte do nosso grupo também, né? Essas pessoas maravilhosas. A Bárbara, que faz a transmissão para nós. É isso, o programa é feito a várias mãos, não é só uma mão, só uma ideia, não. São várias ideias, várias mãos. Queria agradecer também, né, ao pessoal que nos acompanhou aí nesse programa, ao Eduardo Amâncio, né, quem mais aqui? A Franciele, a própria Deise, olha que legal, a professora Maria José, o professor Douglas que estava ali, a Jéssica que estava ali nos acompanhando, o Luciano Carvalho, se eu esqueci mais alguém aí, desculpa a gente, que é muita gente aqui, que eu rolar aqui, o chat não é fácil. Mas, gente, agradeço a presença de todos, tá? Tenham todos um excelente final de semana. e até o nosso próximo programa nas ondas da Politécnica. Tchau, tchau para todos.
Nas ondas da Politécnica.